Defesa Civil realiza ações de monitoramento e atendimento de ocorrências do município por conta das chuvas. Estão conosco no Jornal da Diplomata, ao vivo, o diretor da Defesa Civil, André Cristiano Arker, popular Gelinho, né, para muitos que conhecem, e também Edilson Kujik, chefe de vistorias e fiscalização, estão conosco ao vivo aqui no Jornal da Diplomata, para a gente atualizar a comunidade Brusque e região sobre o trabalho da Defesa Civil nos últimos dias. Não dá para falar somente nas últimas 24 horas, porque já desde o início do ano, com esse clima aí de chuva que veio se acarretando, né? Principalmente já neste findar aí de quase fevereiro, digamos assim, nessas últimas semanas, então a Defesa Civil já veio montando acampamento, né? Em estado de alerta, né? Edilson e também André Arker, sobre o trabalho que precisaria ser realizado. Começando aqui com um bom dia inicialmente do André Arker, diretor da Defesa Civil. Bom dia, André, obrigado pela presença.
Bom dia, Jéssica.
E como é que tem sido o trabalho, André? Tá dando para acompanhar aí as situações relacionadas às ocorrências aqui em Brusque? Edilson, por favor, bom dia.
Bom dia, Jéssica. Bom dia aos ouvintes da Diplomata. Esse início de ano a gente teve um volume maior, né, de entrada de ocorrências por causa do volume de chuva, né? Então, uhum. Ano passado a gente vinha no ano com uma estiagem bastante prolongada, e esse ano, desde meados de novembro, a gente tem tido um volume de chuva um pouco acima da média, né? Até em alguns momentos acima da média, né? Dezembro foi bem acima da média. E isso acarreta num volume maior de ocorrências por parte da Defesa Civil, né? Já que a gente tem essa característica de muitas áreas de risco na cidade, e isso acaba tendo um volume maior sempre com ocorrências relacionadas a deslizamento. Então, quando vem os alertas, sempre é a maior preocupação, né? O pessoal às vezes liga preocupado com a situação do rio, mas a nossa preocupação maior sempre é voltada, uhum, às encostas, né?
Pois é, e vocês já, a Defesa Civil já tem um mapeamento das principais áreas de risco, não é, André e Kujik?
Temos, né? Hoje nós temos mapeados no município 199 áreas, né? Então, dessas 199, 165 áreas são de deslizamento, né? Com risco para movimento de massa e deslizamento. E as demais, então, onde tem 35 aí para alagamento por enxurrado. Uhum. E temos aí a questão da enchente, né? Que acaba sendo uma área maior. E tem também daí uma área que é de erosão fluvial, que é nas águas claras, que é daí uma só quente na cidade.
Então, praticamente, quando as situações se agravam, com uma chuva mais volumosa, como foi essa semana, a Defesa Civil já sabe quais são aí as principais localidades e muitas vezes já conhece os moradores, a residência, ou seja, as situações vão meio que se repetindo, então?
A gente tem muitos casos em que a gente já conhece a área, né? Então, como são áreas que são mapeadas já há algum tempo, então a maior parte das nossas áreas foram mapeadas em 2011 e teve uma atualização posterior em 2019, então a gente já conhece bastante essas áreas, né? Então, quando o munícipe liga, por vezes a gente já conhece até a casa onde... Uhum.
Porque é interessante trazer esse cenário. A Defesa Civil já esteve lá naquela localidade, ou até mesmo na residência, né, André? Você, inclusive, estava comentando isso fora do ar. E as orientações muitas vezes já foram passadas, precisa, de repente, né, reforçar este muro, ou reforçar alguma parte ali da residência, ou do terreno, fazer algum tipo de obra. Já ficou essa orientação. Então, vocês já se preocupam com esses moradores porque sabem que ali existe um risco, né? Você estava, inclusive, comentando sobre isso, né, André, fora do ar. Sim. E é interessante passar isso, né? Porque já há um cenário, muitas vezes, pré-estabelecido ali, de repente, para alguma ocorrência, né?
Isso.
Nós temos essa situação é bem corriqueira, né? Então, que a gente acaba passando e fazendo a orientação à pessoa e passa o tempo, né? E como a volta para o período de normalidade, né? Onde não tem acontecido tanta chuva e tal, e a pessoa dá aquela acomodada, né? Ela, uhum, se acalma, né? Porque não,
passou. Porque ela vai agora convivendo, na verdade, isso, com o problema, né?
A gente, dentro da psicologia de design, a gente naturalizou o risco, né? Então ela está acostumada a conviver com aquela situação e para ela é natural. Porque tem na casa dela, tem na casa do vizinho, tem no outro bairro, então, mas isso evidentemente não diminui o risco da casa dessa pessoa, né?
Uhum. Pois é. E é interessante que a Defesa Civil passou também a tratar aí com a montagem da cena. Já foi feito alguns exercícios em anos anteriores, né? Não consigo me lembrar aqui o nome técnico.
Os simulados,
né? E esses trabalhos, eles surtiram algum efeito? Vocês entendem que tem sido aí um passo importante?
Isso é uma questão que é bem forte na política de defesa civil, né? E ela sempre tem um efeito, porque a gente sempre tem a questão de querer desenvolver a chamada memória mecânica, né? Então, porque se no momento de desastre, como as coisas acontecem muito rápido, então é interessante que a pessoa não tente pensar no que vai fazer, né? Ela tem que tentar agir com naturalidade. Então esse simulado é para isso, né? Para que a pessoa ela desenvolva essa memória mecânica de pegar, acontecer o negócio, ela saber o que vai fazer sem precisar pensar nos passos, né? Ela simplesmente executa aquilo lá que foi feito no exercício e...
Muito bem. Para a gente aproveitar a presença aqui também do diretor André Cristiano Arque, diretor da Defesa Civil, sobre a estrutura, André, como é que tem sido o trabalho, aí as ferramentas, né? E, enfim, as equipes, toda a estrutura que a Defesa Civil tem atualizado, inclusive, importante essa atualização para manter aí o trabalho em atividade.
Eu quero agradecer, né? Bom dia, quero agradecer também ao prefeito prefeito Arivec e o vice-pastor por ter dado a confiança e ter continuado com o nosso trabalho.
Você já está há quantos anos ali na Defesa Civil?
Estou há 3 anos.
3 anos. E está dando para acompanhar, está dando para trazer aí um reforço para a defesa.
Isso, continuamos com a mesma equipe e o trabalho será contínuo.
Muito bem. É isso, Edilson, você já é experiente da casa, né? E com certeza acompanhou, né, esse processo de evolução, né?
Sim, já tenho, estou na Defesa Civil desde 2012, antes estava já como voluntário, já tenho uma certa bagagem, né? E é importante, né, que a equipe se mantenha, porque não se perde o trabalho, né? Então vai se dando continuidade àquilo que já estava sendo executado. A gente tinha algum planejamento, né, pro ano passado, que não deu para executar em virtude da pandemia, né? E até alguns simulados, né? Como tinha entrado agora há pouco no assunto. E agora esse ano a ideia é a gente tentar, né, ver como é que vai ficar a situação da pandemia, agora com a chegada da vacina, para poder executar essas ações, né? Então, começar a realizar novos simulados e as outras ações que são pertinentes à Defesa Civil, né?
Em termos de ferramentas de trabalho para monitoramento, as estações, telemetria, questão da régua, hoje, aqui pela manhã, a gente trouxe a informação sobre a situação crítica lá em Blumenau, que tem lá um certo apagão das estações, né? E a régua física lá do Rio, ela ficou encoberta, então houve essa situação lá em Blumenau. Isso aqui, acho que aparentemente em Brusque não acontece, está longe de acontecer, fruto aí de um trabalho de desenvolvimento, mas como é que está essa estrutura de monitoramento?
Hoje nós contamos com 10 estações que são do próprio município, né? Que é o Sistema Municipal de Telemetria. A ideia desse ano é até ampliar, né? A gente instalar pelo menos mais 2 estações. E para melhorar esse monitoramento, principalmente a montante, né? Então a ideia é colocar uma estação. Hoje a gente tem uma estação que é da Agência Nacional de Águas, que é operada pela EPAGRE lá em Vidal Ramos. E acontece isso daí de acabar tendo esses apagões, né? Na verdade, que a gente chama de apagão, mas é porque é o modelo como a estação é feita, né? Então, como é um modelo que ele é feito para estudo, ele acaba ficando 3, às vezes 4 horas sem comunicar, porque ele transmite via satélite. Então, o tempo fecha demais, ele não acaba não transmitindo. Quando tu queres uma situação para série histórica, para estudo, isso é perfeitamente funcional, né? Porque mesmo que tu receba o dado um mês depois, é tranquilo. Para Defesa Civil, tu precisa do dado na hora, que acaba complicando, né? Então as nossas estações hoje elas são via rádio, né? A gente tem a cada 10 minutos a informação. E depois a ideia é ampliar para a gente não ter esse efeito, né? Então a gente tem também uma estação aqui na Ponte Saiada, que é da Agência Nacional de Águas, que também está inoperante desde o mês passado. Mas como está aqui na ponte, é fácil, né? A gente pede para alguém vir aqui fazer
a régua física ainda é utilizada, né?
Sempre, né? Mesmo que a estação funcionando, a gente usa a régua física, né? Porque a estação, ela é um equipamento eletrônico, né?
Inclusive então, os moradores, a gente percebe quando chove e o rio começa a subir, os moradores das regiões mais baixas, enfim, né? Aquele popular, curioso, ele vai ali ver a régua, né?
Sim, a gente tem bastante isso, a gente até, por vezes, a gente acaba fechando ali o acesso ali da escada para que dá acesso à régua, para evitar que os curiosos descem, porque aí acaba acumulando água e lama ali, tem o risco de alguém acabar escorregando, né? Então a gente deixa mais alguém ali, essa pessoa que está ali, ela informa a população, né? Mas a gente sempre usa porque a régua não tem erro, né? A régua tá ali, o que tá medindo é o que tá acontecendo, né?
É. A régua não erra, como diria o Ronaldo Coutinho hoje de manhã, né, Cleiton? Hoje de manhã o Ronaldo Coutinho falou um adágio ali que eu não consegui pegar no momento, mas é relógio não erra a hora duas vezes, é isso? Mais ou menos por aí, né?
Mesmo o relógio parado acerta duas vezes no dia, né?
Mas enfim, mas é importante ter esse contraste das tecnologias com a régua. Porque a régua também traz uma informação, mas o sistema tecnológico hoje, às vezes, consegue trazer algo muito mais apurado, né?
É, a vantagem do sistema tecnológico é que tem essa informação na hora, sem tu precisar sair da sala, né? Então, hoje a gente usa várias estações de monitoramento, né? Telemetria, pra gente ter as informações de chuva. E são várias tecnologias. Então, por exemplo, a gente não teria como acompanhar todas essas estações. Temos 22 ou 23 no município. Então não teria como pegar uma pessoa para passar em todos os 23 para passar a informação. Então tens ali no sistema, está te dando informação.
Uhum.
E aí tu vai na régua só para fazer uma conferência, né?
E sobre o site da Defesa Civil, André e Kujik, é uma ferramenta importante, inclusive, para a comunidade. Porque quando a coisa começa a ficar crítica, a comunidade vai para o site da Defesa Civil e a gente pergunta, o site está funcionando dentro do adequado?
O site ele está funcionando, né? Tem algumas melhorias a serem feitas, né? Porque
uhum.
a tecnologia ela vai evoluindo diariamente, né? Isso é notável, né? Basta a gente pegar, por exemplo, o celular que a gente tem hoje, né? 6 meses atrás ele era o top, hoje ele já está obsoleto. Então a tecnologia acontece a mesma coisa. Então, nosso site ele deve passar por uma remodelagem no decorrer desse ano. Né? A parte importante do site de monitoramento, ela está funcionando, né? Perfeitamente. Tem algumas estações que estão fora, que são estações que não são de manutenção do município.
Uhum.
Então, são estações que são do CEMADEM, que é do Centro Nacional de Monitoramento Elétrico de Desastres Naturais, e tem a estação da ANA, que é da Agência Nacional de Águas, que também está inoperante, né?
Uhum.
Mas as nossas estações, elas estão operando, estão lá disponíveis no site.
É, estou aqui com o site, inclusive, aberto, e aí mostra aí a cota de cheias, o boletim. É, as cotas de cheias são importantes, a comunidade está aí inteirada, né? Inclusive, eu lembro que no início desse ano, inclusive, quando teve ali já uma situação de chuva, a Defesa Civil emitiu já um boletim com as cotas em relação às ruas. Então, isso já está mapeado no município,
isso,
né?
Isso é mapeado. Desde 2014, né, foi mapeado toda a parte de cota enchente e carta de enchente, né? Então, as cotas são essas que a gente tem no site. Então, a pessoa, quando ela entra no site, se ela entrar para um dispositivo que tem GPS, ele já faz uma busca da cota mais próxima, né? Ou se ele for lá e digitar a rua dele, também vai aparecer, né? A cota mais próxima daquele endereço que ele digitou. E se aquela área, pelo nível atual do rio, ela está segura ou não, né?
Uhum.
Para sofrer, né? E quando a gente faz uma projeção de nível, né? Então, quando a gente tem algumas situações que a gente... Ah, o rio que acaba estartando, né, os gatilhos dos limiares para fazer a projeção de cheia, também a cota, ela já diz, ó, a projeção do nível, vou usar o exemplo ali do início do ano, é 7,5 metros, a tua cota é 8 metros, então tá numa situação
uhum.
segura, né?
É importante com o GIC, falando aqui no Jornal da Diplomata, agradecendo a presença tanto do Edivilson Kujik, chefe de vistorias e fiscalização, e também do diretor da Defesa Civil, André Cristiano Arque, que está conosco aqui no Jornal da Diplomata. E certamente a Defesa Civil sempre conta com parcerias. É importante ressaltar isso, né, Kujik e André? Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Secretaria de Obras no pós situação de cheias, né? E vocês precisam dessa parceria para poder prestar um bom trabalho, né?
Sempre, né? A Defesa Civil, a gente sempre diz que o bom gestor de Defesa Civil não é aquele que entende tudo de Defesa Civil, mas aquele que tem uma boa agenda telefônica, né? E um bom contato com essas pessoas. Então, a Defesa Civil não se faz sozinha, né? Então, a gente precisa de toda uma estrutura muito mais ampla, né? Então, a gente sempre conta com...
De voluntários, inclusive, muitas vezes,
voluntários,
né?
A gente tem também um grupo de voluntários, até por conta da pandemia deu uma parada, que deve voltar esse ano, né? E a gente conta com toda a parte de estudo da prefeitura, né? Como já colocaste, né? Já Secretaria de Obras, Assistência Social, SAMAI, Polícia Militar, Corpo Bombeiro, Polícia Civil, né? Que são os mais próximos, mas tem também outras secretarias uhum. que fazem parte do GRAC, né? Que é o Grupo de Ações e Respostas Coordenadas, que fazem junto, né? Então, orçamento de gestão, Secretaria de Governo, né? Porque acaba a própria RH com a parte de segurança no trabalho, né, para a parte de equipamentar essa equipe que acaba indo para a rua. Né?
Para finalizar o cenário aí de hoje e nos próximos dias, como é que ele deve de ficar, como é que a comunidade pode, de repente, se alertar aí para alguma situação?
Então, nós temos um volume de chuva acumulado aí nas últimas 96 horas que ultrapassa os 100 milímetros na cidade, né, então nos últimos 4 dias aí, né? E isso deixa o solo bastante encharcado e tem ainda, né, vai ser uma atualização hoje da previsão meteorológica para os próximos dias, mas o que se tem até o momento é a previsão ainda de chuva, né, ainda para o dia de hoje, né, a possibilidade de chuva até a meia-noite de hoje, e para o fim de semana a previsão de pancadas de chuva. Então a gente ressalta ainda, né, que as pessoas que moram em área de risco que continuem alerta, né, porque uma situação de chuva, mesmo que agora deu essa acalmada, uma situação de chuva mais forte pode acabar desencadeando algum deslizamento.